France Internacional, emissões em língua portuguesa, são 17 horas em Paris.
Marco Martins.
A marcar a atualidade deste sábado 15 de março, em Cabo Verde, 13 recém-nascidos faleceram nos serviços dos dois maiores hospitais do país em 20 dias. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, considerou o embaixador sul-africano nos Estados Unidos, Ibrahim Rasul, como persona non grata. Até amanhã, Lisboa acolhe o maior evento de turismo em Portugal, reúne mais de 1.500 expositores nos 50 mil metros quadrados da FIL e será palco de mais de 600 eventos. Estes e outros títulos a desenvolver já a seguir no bloco informativo sob o comando técnico da Dusko Sekulic. O jornal começa agora.
RFI, as vozes do mundo.
Começamos com a atualidade na África Lusófona. Em Cabo Verde, 13 recém-nascidos faleceram nos serviços dos dois maiores hospitais do país em 20 dias. Os casos foram denunciados à imprensa pelos pais dos recém-nascidos. Mais pormenores com o nosso correspondente Odeir Santos.
Nos serviços de neonatologia do Hospital Batista de Sousa, na Ilha de São Vicente, foram 8 bebés prematuros que faleceram entre os dias 14 de fevereiro e 6 de março deste ano. Os pais dos 8 bebés alegam ter ouvido relatos de infecção generalizada nos serviços de neonatologia do Hospital Batista de Sousa, situação que foi negada pela direção do estabelecimento de saúde, e a diretora dos serviços de neonatologia do Hospital Central de São Vicente, Cátia Costa, afirmou que tem havido um aumento de nascimentos prematuros.
Ultimamente, não só no Batista de Sousa, mas como a nível mundial, tem aumentado consideravelmente o número de partos prematuros. Temos visto também que os prematuros extremos têm tido uma taxa bastante aumentada em relação aos nascimentos. Dado a esse aumento de nascimentos, então é proporcional, muitas vezes, às perdas que podemos ter no serviço.
Também no Hospital Universitário Agostinho Neto, na capital do país, 5 recém-nascidos morreram em fevereiro após um aumento da taxa de partos prematuros e bebés com baixo peso. Casos que foram confirmados esta sexta-feira no Parlamento pela Ministra de Estado, Defesa e Assuntos Parlamentares, Janine Lelis, ao ser confrontada pela oposição sobre um alegado surto de infecção neonatal no Hospital Universitário Agostinho Neto. Por sua vez, ao ser abordado pelos jornalistas sobre os casos de mortes de recém-nascidos nos principais hospitais do país, o Ministro da Saúde, Jorge Figueiredo, prometeu tratar o assunto com cuidado.
Vamos investigar, vamos tratar com o devido cuidado para podermos melhorar sistematicamente e, quiçá, melhorar o número de crianças protegidas e capazes de sobreviver que ultrapassem os 96% ou 97%.
De acordo com dados do governo, em 2024 foram internados 976 recém-nascidos, a maioria prematuros, com baixo peso ao nascer, malformações congénitas ou risco de infecção perinatal. A taxa de sobrevivência foi de 97%, sendo a prematuridade extrema a principal causa de óbito, seguida de malformações congénitas. De Cabo Verde para RFI, Odair Santos.
Até amanhã, Lisboa acolhe o maior evento de turismo em Portugal. Reúne mais de 1.500 expositores nos 50 mil metros quadrados da Feira Internacional de Lisboa e será palco de mais de 600 eventos. Cabo Verde está presente e registra um interesse crescente da parte de operadores e investidores. Mais pormenores com o nosso correspondente em Lisboa, Luís Guita.
Cabo Verde está presente na BTL, a Bolsa de Turismo de Lisboa, que se passou a denominar Better Tourism Lisbon, e as reações dos profissionais apontam no sentido de uma valorização do arquipélago como um todo. Cabo Verde está a ser procurado por operadores turísticos e investidores que pretendem a diversificação, como explica a administradora executiva do Instituto de Turismo de Cabo Verde, Vânia Rodrigues.
Estamos a ser procurado não apenas pelos operadores, mas também pelos possíveis investidores, empresários que estão atrás de informações sobre incentivos, o que é que o governo de Cabo Verde disponibiliza, quem quer investir em Cabo Verde. Há uma procura aqui em termos de companhias aéreas também que querem voar para Cabo Verde, operadores turísticos que querem vender, além de Sal e Boa Vista, outras ilhas, e está a ser muito bom para nós.
A participação de Cabo Verde na BTL em Portugal faz parte de uma estratégia abrangente de promoção internacional do país como destino turístico e de atração de investimentos, tendo recentemente participado nas feiras de turismo de Madrid e Berlim. Durante o fim de semana, a BTL está aberta ao público e o stand de Cabo Verde será palco de momentos que oferecem ao visitante a arte e a cultura do arquipélago. De Lisboa, Luís Guita, para RFI.
O presidente angolano João Lourenço apelou hoje às partes em conflito no leste da RDC para observarem um cessar-fogo a partir da meia-noite deste domingo. A iniciativa visa facilitar as discussões diretas previstas para o dia 18 de março em Luanda, entre Kinshasa e a AFC-M23. Até o momento, não houve reação de nenhum dos dois lados.
Indel 100.7 FM.
Prosseguimos com a atualidade internacional. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, considerou o embaixador sul-africano dos Estados Unidos, Ibrahim Rasul, como persona non grata e pediu respeito pelas normas diplomáticas. A África do Sul lamentou a decisão, sublinhando que continua empenhada em construir uma relação mutuamente benéfica com Washington. Mais por nós com Neide Ribeiro.
Em causa estão as recentes afirmações do secretário de Estado Marco Rubio, que acusou o embaixador sul-africano Ibrahim Rasul de alimentar tensões raciais e que a administração Trump não tem mais nada a dizer. A posição de Marco Rubio foi partilhada nas redes sociais, acompanhada de um artigo do site ultraconservador Breitbart, que relata que Ibrahim Rasul acusou Donald Trump de liderar um movimento supremacista branco global e por isso é considerada persona não grata. As declarações que se seguiram a um discurso proferido pelo diplomata sul-africano durante uma conferência organizada por um instituto com sede em Joanesburgo, onde Rasul explicou que Donald Trump conduzia uma política de supremacia branca. Ibrahim Rasul, de 62 anos, apresentou as credenciais no dia 15 de janeiro de 2025. Na altura, Joe Biden ainda estava no cargo. Donald Trump prestou juramento dias mais tarde. Numa entrevista a um canal de televisão sul-africano, Ibrahim Rasul reconheceu que a tarefa de embaixador nos Estados Unidos seria difícil, sublinhando a necessidade de reiniciar a relação entre os dois países, isso porque Ibrahim Rasul conhece bem o país, uma vez que ocupou o cargo de embaixador entre 2010 e 2015, durante a administração de Barack Obama. A África do Sul lamentou a decisão e pediu diplomacia a todas as partes, sublinhando que continua empenhada em construir uma relação mutuamente benéfica com Washington.
O Hamas denunciou hoje uma violação flagrante da trégua na faixa de Gaza após ataques israelitas em Beit Laia, que fizeram 9 mortos, incluindo vários jornalistas, segundo os serviços de emergência, que afirmaram isso à agência de notícias palestiniana, WAFA. Vários países europeus, a Ucrânia, a NATO, a Comissão Europeia, o Canadá e a Austrália, participaram hoje numa reunião virtual para definir os contornos de uma coligação de países voluntários dispostos a apoiar uma paz justa e duradoura na Ucrânia. O primeiro-ministro britânico disse que os países vão reforçar as defesas e as forças armadas da Ucrânia, Keir Starmer, que acusou Vladimir Putin de não levar a paz a sério. A eurodeputada Isabel Wiesler Lima alerta para a situação dos direitos humanos no mundo. A deputada democrata cristã eleita no Luxemburgo e relatora do Parlamento Europeu sobre os direitos humanos e a democracia no mundo diz que a situação está muito complicada, incluindo na Europa e Estados Unidos.
A situação está muito complicada, tanto para os direitos humanos como para a democracia. A democracia está muito em perigo, por muitas razões, não é? E vou dizer diretamente, mesmo no seio da Europa, temos dificuldades com a democracia. Temos países que se afastam da democracia. Sabe, a gente crescemos no mundo, eu com a minha idade, no mundo em que fomos sempre para mais democracia e pensávamos que fosse esse o caminho, que talvez houvesse dificuldades, por vezes, de ir para mais democracia, mas nunca se pensou que houvesse passos para trás.
A eurodeputada defende que a União Europeia reforce os seus instrumentos e procedimentos em matéria de defesa dos direitos humanos no mundo, sobretudo o regime global de sanções da União Europeia em matéria de direitos humanos, por exemplo, nos casos da Rússia e da Venezuela. As declarações, então, de Isabel Wiesler Lima, em entrevista ao nosso correspondente Vasco Gandra, e que pode ouvir no podcast de Bruxelas para o Mundo, disponível no site da RFI. Estamos a chegar ao fim deste jornal. A informação continua na internet na página rfi.fr/pt.